Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Soberania. Temos, de facto, aqui uma lista muito grande para as pessoas indicando atenção ao longo do dia. É bom que tomemos consciência do que se passa à nossa volta. Nós somos um produto da sociedade, mas também pensar que é importante pensar que podemos, dentro da nossa esfera, naturalmente não mudar de mundo, mas contribuindo para tornando a nossa comunidade cada vez melhor e, portanto, nada como estarmos ligados pela comunicação social, pelas redes sociais também, embora agora está claramente em voga consciencializar os excessos que há de ligação às redes sociais e por isso também há muitos apelos de contenção. Ora bem, vamos então à agenda. Hoje é de facto o Dia Internacional contra a Corrupção. Por acaso há pouco ouvi assim uma nota rápida, uma informação de que era o Dia Internacional da Corrupção. Faltou lá a palavra no meio contra a corrupção. Mas pronto, é a pressa com que nós vivemos nos dias de hoje e que às vezes dá para cometer estes lapsos de linguagem. Este Internacional contra a Corrupção tem uma importância imensa, uma importância muito grande. É um trabalho que não é instantâneo, é um trabalho de continuidade, é um trabalho de mentalidades. E eu chamo a atenção tão importante para as mentalidades, que o cidadão comum, naturalmente, é todo contra a corrupção. Faz, sobretudo nas redes sociais, escrevem-se, ou copiam-se, ou replicam-se grandes frases e normalmente usam-se sacos de boxe para malhar a sério, particularmente na classe política, contra a corrupção. Mas é preciso ganhar consciência que há uma atitude comum e que já vem, que é secular, tem mesmo séculos. O povo português foi-se habituando nas suas relações mais próximas a valorizar quem tem sucesso, independentemente da forma como tem sucesso, ao ponto de haver um provérbio português, daquele que é dito assim baixinho, e é, prefiro que me chamem filho da puta do que coitadinho. E o povo, em massa, normalmente valoriza quem tem sucesso, independentemente da forma como o tem. E usa a pequena corrupção da cunha, do pedido, do pequeno favor, passando por cima também de tudo e todos para alcançar objetivos pessoais ou objetivos dos seus interesses. Isto também faz parte, não é só as grandes decisões em tribunais, as grandes páginas da comunicação social, isto também faz parte da luta contra a corrupção e esse papel é nosso, é de todos nós. E não podemos deixar de ganhar consciência de que temos também um papel a cumprir. Naturalmente a Covid e as suas diversas nuances, agora a questão dos esclarecimentos e sobre a vacinação das nossas crianças, o interesse da saúde pública, compatibilizá-lo com também o interesse das próprias crianças em si. A vacina não é obrigatória, mas ela é a nossa muralha, é a nossa barreira. É ela que nos pode impedir de nós termos mal maiores e, portanto, há aqui também uma adesão individual e voluntariosa a um processo que, se for o mais extenso possível, tem benefícios gerais. É o coletivo a sobrepor-se ao individual e, portanto, tirando casos particulares em que os pediatras se encargarão de identificar que devemos deixar uma ou outra criança por vacinar porque possam existir algum tipo de dúvidas sobre malefícios, mas no geral, tal como aconteceu com adultos, acho que devemos contribuir para também uma adesão em escala maioritária, em escala larga, na adesão das nossas crianças. O não acontecendo serão mais escolas fechadas, turmas fechadas, necessidade de alguém da família ficar em confinamento a acompanhar as crianças, e isso, para além de que poderão não ter grandes problemas médicos, poderão não ter consequências, efeitos nefastos, sintomas, mas a verdade é que as crianças são também fonte de contágio e de diversificação e espalhar este mal de interesse. Sobre a Covid-19, ainda gostaria de dizer uma coisa. O Conselho de Águeda está no limiar de passar de risco muito elevado para risco extremamente elevado. São grandes os areais permanentes que fazem Águeda. Penso que a generalidade das pessoas toma precauções com máscara, mas há outros que estão completamente a borrifar para isso. Agora, quem se está a borrifar para o assunto parece ser a Câmara Municipal. Não existem testes à Covid-19 em Águeda. As farmácias ou não aderiram, ou esgotaram imediatamente e não repuseram os estoques. Da informação que tenho, o último local em que existiram foi numa farmácia de uma parafarmácia de uma grande superfície, a UEL, que esgotou o estoque no sábado passado, já lá vão 5 dias, e ainda não existem. Neste momento, as farmácias, os concelhos limítrofes, Oliveira do Bairro, Anavia, já esgotaram, a Olegaria talvez vão também em caminho disso, são as pessoas da Águeda que estão a correr. Ontem afirmaram-me isso em Oliveira do Bairro, onde eu fui comprar testes, que eram as pessoas da Águeda que estavam a comprar, a esgotar os testes. Penso que um plano de animação natalícia correto e completo deveria ter o investimento a atrair pessoas e deveria ter também, em paralelo, o investimento, como muitas outras câmaras fizeram, deveria ter também investimento a cuidar das consequências desta atração de pessoas. Juntam-se ao fim de semana na ordem das 20 mil pessoas que vêm de fora e que inundam e fazem imensa romaria, particularmente na Baixa, e não existem testes em Águeda, nem nas farmácias, nem em postos. Poderiam perfeitamente ter sido criados e espalhados pela cidade, tal como muitos municípios fizeram. Gostaria ainda de lembrar aqui uma outra particularidade, uma outra efeméride. 8 de dezembro, foi ontem, e foi um dos dias em que Portugal perdeu uma das suas identidades para aderir à globalização. Já lá vão muitos anos. No início da década de 70, Portugal celebrava o dia da mãe no dia 8 de dezembro, o dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. E, portanto, aderiu à globalização e passou o dia de maio para o dia mercantil do primeiro domingo de maio. Era uma particularidade muito nossa que era, eu considero, que devia ser muito interessante conservar. Em vez de irmos na onda comercial dos negócios do dia da mãe, teríamos um dia muito só para nós, com um significado e com um valor naturalmente muito superior, porque era só nosso. Era uma diferenciação que acho que nos elevaria e que nos daria uma particularidade. Perdeu. Pronto, já lá vai. Finalmente, estamos a viver um período intenso, porque até ao dia deste final da próxima semana, ou por volta do dia 20, terão que ser entregues, finalizadas e formalizadas todas as candidaturas das listas de candidaturas a deputados. E, portanto, a coisa está a aquecer, a fervilhar, que há lá em um assunto em Pacífico. Num ou noutro caso, que envolto em polémica, em discussão. Agora, este é o processo. em que a democracia portuguesa apoia a sua característica de democracia representativa. Eu pessoalmente gostaria que fosse muito mais participativa. E estas listas de candidaturas estão elaboradas, desenhadas e compostas e finalizadas nas sacristias dos partidos, acho que deveriam ser mais abertas, mais participativas, para proporcionar uma maior ligação entre os eleitos e os eleitores. Era uma forma de amadurecer e de dar um passo em frente na nossa democracia, ela ser mais participativa e não ser exclusivamente ou apenas representativa. Acho que é uma oportunidade perdida e é um dos aspectos muito importantes a rever numa próxima abordagem à lei eleitoral. No que respeita à polémica do momento sobre a composição das listas do PSD, bem, eu também acho que neste momento o rio mais despoluído de Portugal é o Rio do Rui. Ele libertou-se de todos os produtos tóxicos, seja a ir de braços dados ao CDS, que acho que não vai exatamente, porque neste momento o CDS é um produto altamente tóxico, e portanto libertou-se dessa companhia, libertou-se também da presença ou da participação no próximo grupo parlamentar do PSD das correntes que não são absolutamente legais e afetas, e portanto tornou-se num rio absoluto. Acho que não há outro rio em Portugal mais despoluído que este. Minha opinião tem sobretudo os olhos postos não na governação, mas no próximo processo eleitoral interno dentro de 2 anos, que deste modo lhe irá assegurar um passeio tranquilo para uma reeleição. Pronto, já vamos longe. Eu desejo a todos uma boa quinta-feira, que a meteorologia nos ajude às atividades que precisam de tempo seco. Acho que sim, vamos passar desde barra a tempestade que já passou por nós e que, portanto, que estará a terminar. Eu, por acaso, estou já aqui na margem sul do Tejo e aqui já passou, já não temos barra nenhuma. Céu azul, tempo quente. Desejo-vos o mesmo em Pão Norte. Um abraço.